Lucas 10, 21 diz o seguinte: naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Escondeste estas coisas dos sábios e cultos, dos inteligentes, e revelaste isso para os pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do teu agrado. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Amém? Mateus 13, de 9 a 13. Serão poucos versículos essa noite, mas é importante começar por aqui. Mateus 13, de 9 a 13. Ele começa com uma expressão, uma espécie de grito. É o próprio Jesus que diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E Jesus respondeu: a vocês, discípulos, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios, mas a eles não. A quem tem será dado, quem tem vai ser dado mais. E esse vai ainda receber uma grande quantidade. Agora, quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles, não veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Amém? Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por aqueles que são fiéis e estavam aqui no culto das 18 horas. E estão aqui para ouvir essa palavra pela segunda vez. Eu te peço que de alguma maneira tu renove, Senhor, essa palavra para essas pessoas que vão ouvir dobrado. E todos aqueles que estão aqui nessa noite, eu te peço, Espírito Santo de Deus, fala individualmente com cada um de maneira muito clara, Senhor. Nessa noite eu vou pregar sobre a tua voz e vou usar a tua palavra para clarear isso. Por isso eu te peço, na prática, que a tua voz seja ouvida por todos aqui nessa noite. De alguma maneira eu declaro isso em nome de Jesus. Amém. 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 Quantos de vocês aqui viram um filme que o nome desse filme é O Jogo da Imitação? Já ouviram esse nome? O Jogo da Imitação. Esse filme, ele acontece em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Os britânicos, eles conseguem interceptar o rádio do exército, ou melhor, da marinha alemã. E os alemães estão atacando os britânicos a todo tempo. Mas eles conseguem, os britânicos conseguem interceptar as mensagens. Só que essa mensagem, ela é criptografada. Ou seja, eles falam em códigos. E aí eles chamam, então, os britânicos, chamam esse matemático, um cara que resolvia equações praticamente impossíveis, e esse cara é chamado para desvendar aquele código. Por quê? Toda vez que eles interceptam aquelas mensagens, 18 horas depois, ou até 18 horas depois, acontece um tipo de ataque. Essas ordens são dadas por submarinos alemães, e naquela época eles não conseguiam interceptar os submarinos. Então, toda vez que havia um ataque de submarinos, as esquadras britânicas... É esquadras que fala quando tem um monte de navio? É isso? Amém, muito obrigado. Cultura. E eles destruíam toda vez, porque não tinha como interceptar, não tinha como saber onde estavam os submarinos. E eles iam lá e destruíam todos os navios britânicos. Como eles conseguem captar aquele rádio? Eles percebem que tem uma possibilidade de desvendar aquele enigma. E eles chamam esse matemático e ele cria uma máquina. E o nome dessa máquina é Enigma. Quem viu esse filme está lembrando? E essa máquina, durante todo o filme acontece isso, ele tenta decodificar essa mensagem. No final desse filme, spoiler, para quem não viu, mas é um filme já de 2001, então, se você não viu até agora no Netflix, vai ver já sabendo do final. Ele consegue desvendar esse enigma e evita a morte de 10 mil soldados. Nessa noite eu quero falar sobre isso, sobre essa comunicação e sobre desvendar essa comunicação. O enigma que acontece no meio da comunicação. É mais ou menos o que está acontecendo ali com Jesus quando ele está ensinando algumas parábolas. E é muito, mas muito importante que a comunicação seja clara, que quando a gente escuta alguma coisa, a gente escute com clareza, porque pode dar confusão. Quem aqui já não entendeu uma coisa errada e depois isso trouxe confusão para a sua vida? Eu estava no carro com meu tio, ele não é meu tio biológico, mas era o tio que era um vizinho que morava embaixo, mas era praticamente o meu tio, e ele era muito irritado no trânsito, muito irritado. Ele era conhecido por uma pessoa irritada no trânsito. E eu estava com ele no carro, do lado direito, e ele dirigindo. E um cara passou do lado dele, abriu a janela, isso faz muito tempo, esse meu tio já faleceu. Abriu a janela e falou o seguinte: a porta está aberta. E ele, muito irritado, falou: boca aberta é a tua mãe. E abriu a janela, abriu a porta e saiu. E eu estava vendo toda aquela cena. Eu falei: tio, é boca aberta, é porta aberta, não é boca aberta. E ele foi até lá e queria bater no cara, porque ele não conseguiu desvendar aquilo que aquele homem queria comunicar. Ele queria dizer: a porta está aberta. Ele queria ser generoso. E ele entendeu boca aberta, porque achou que ele tinha feito alguma barbeiragem. E ele, como já estava predisposto à agressão, ele falou: boca aberta, então eu vou descer e vou resolver esse negócio. Bom, aí ficou naquele deixa disso e não aconteceu nada. O que está acontecendo aqui, nessa história que eu li, é mais ou menos isso. Os discípulos acabaram de ouvir de Jesus uma parábola, a parábola do semeador. E Jesus ensinava por parábolas. E essa parábola é muito simples. Ele fala: um semeador saiu a semear, ele jogou umas sementes na beira do caminho, outras num terreno de pedras, outras nos espinhos e outras num terreno bom, em quatro lugares. E termina aí a parábola. E os discípulos, no meio dessa história toda, param para Jesus e perguntam: por que você ensina por parábolas? E aí Jesus dá uma resposta pior do que eles esperavam. Eu não sei quantos de vocês já aconteceu isso com Jesus. Você diz assim: Jesus, eu estou gostando daquele menino. É sim ou é não? Eu vou abrir a Bíblia e, se tiver a palavra amor... Ah, vocês estão rindo, né? Se tiver a palavra amor, eu vou sentir que é sim. Eu vou saber que é sim, que tu está falando comigo. É a Bíblia Búzios, alguém já deve ter feito isso aqui, né? Eu vou largar a Bíblia no chão, onde abrir, se tiver amor em qualquer página. Tem isso, né? Não nessa igreja, porque essa igreja é muito espiritual. E aí você quer sim ou não de Jesus? E aí ele vem com uma resposta do tipo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É ou não é? É aquela coisa meio mestre dos magos. Quem é que viu Caverna do Dragão quando era pequeno aqui? E aí eles estão caminhando, todos eles lá, o Presto, eu não me lembro o nome dos caras. Eles estão, e eles estão caminhando lá, e tem dois caminhos. E no meio está o mestre dos magos. Olá, amigos. E eles falam: mestre dos magos, qual caminho a gente segue? O da esquerda ou da direita? Todos os caminhos levam à vida, mas só um é guiado pelo coração. Ou seja, não respondeu absolutamente nada. Aí fica até o final do desenho tentando entender o que ele quis dizer. Bom, Jesus é perito em fazer isso. Ele não fica respondendo sim ou não. Eles perguntam: por que de parábolas? E aí olha o que ele responde: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. É isso que ele responde. Os discípulos perguntaram, ele está pregando para uma multidão, os discípulos falam: por que tu ensina por parábolas? Ele está respondendo: olha só, vocês receberam um dom, vocês receberam um poder de distinguir e de desvendar enigmas, a todos os outros não. E ele segue um pouco mais no próximo versículo dizendo: e quem tem esse dom, vai ser dado mais ainda para ele. Agora, quem não tem, até aquilo que tem vai ser tirado. Por isso eu falo por parábolas. Tipo, o que tu quiser, Jesus? Tem como ser um pouquinho mais claro? E a primeira pergunta para nos guiar nessa noite é: se Jesus está dizendo que ele não quer que aquela mensagem, aquele enigma, seja claro e transparente para todo mundo, só para algumas pessoas, por que, cargas d'água, ele está falando e ensinando para todo mundo? Por quê? Porque eu aqui na frente estaria ensinando sobre uma coisa que eu não quero que vocês aprendam. Qual é a lógica disso? Por que Jesus está fazendo isso nesse momento? Por um detalhe. Porque toda mensagem bíblica, toda mensagem que existe dentro desse livro, só é entendida por pequeninos. É o primeiro capítulo que eu li. Deus, eu te louvo, porque tu escondeu os mistérios e as coisas secretas de pessoas inteligentes e pessoas cultas. Ele não está falando de pessoas simplesmente inteligentes e cultas. Ele está falando de pessoas orgulhosas de coração. Pessoas que endurecem o seu coração para compreender a vontade de Deus. Mas tu deu o poder de desvendar enigmas para pequeninos. E pequeninos, no original, significa famintos e humildes. Significa que Jesus está dizendo que para desvendar os mistérios da voz de Deus através da sua própria palavra, é necessário ser faminto e humilde. Nem todo mundo consegue ver. Nem todo mundo consegue perceber a voz de Deus. Só quem é faminto e humilde. Isso explica porque muita gente que você conhece afirma já ter lido toda a Bíblia. Ah, eu já li toda a Bíblia, eu já li um capítulo, eu já li histórias da Bíblia, mas eu não entendo nada. Alguém já ouviu histórias como essa? Eu não entendi nada. É por isso que antes de você conhecer Jesus mais profundamente, você não entendia muita coisa da Bíblia. Porque a Bíblia não é um livro histórico. Você até pode ler, compreender as histórias, mas os enigmas, as questões espirituais e profundas, a voz de Deus através desses enigmas só é dado para os pequeninos, humildes e famintos. Nós, a igreja. Então, quando eu estou falando da voz de Deus, e eu estou falando que Deus, uma das formas de Deus falar é através da sua palavra, e através de enigmas, significa que nem todo mundo vai compreender, mas se você é humilde, e se você tem fome disso, você vai ter facilidade e vai ter acesso à voz de Deus. Amém? Estão comigo até aqui? Amém? Ok, eu vou mais adiante então. Em Mateus 13, 19. Abre a tua Bíblia e deixa aberto. Desculpa, errei a passagem. Provérbios 1, 6. Errei bastante. É uma coisa interessante que, quando ele começa esse texto da explicação da parábola, ele fala um adágio conhecido na época. Esse adágio é: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos os judeus, rabinos que ensinavam, eles estavam dizendo o seguinte: agora eu vou ensinar uma coisa importante. Não é tão simples de entender. Você vai precisar entender esse enigma. E aí ele diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aquele que consegue compreender, compreenda. Isso era normal usar naquela época. Quando Jesus começa essa parábola, ele diz: olha só, não é tão simples, não é uma historinha. Tem um fundo espiritual por detrás disso, ele já está avisando, tem um enigma aqui. E para compreender, precisa discernir, precisa falar uma linguagem espiritual para você poder entender. E aí depois, quando ele explica toda a parábola do semeador, que é logo depois desse versículo 13 que a gente leu, ele deixa claro, para que todas as pessoas entendam. Mas, se ele não tivesse explicado qual era o significado daquela parábola, somente humildes e pequeninos e famintos conseguiriam entender e compreender. Isso significa que Deus fala por mistérios. Provérbios capítulo 1, no versículo 6, todo o início do capítulo 1, ele fala qual é o significado de todo o livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos, isso significa que você pode ler um capítulo por dia durante um mês, e se você fizer isso no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, um ano, dois anos, três anos, eu garanto para você que você vai ficar muito mais sábio e disciplinado do que você é hoje. Garanto. Se você ler um capítulo de Provérbios por dia, eu fiz isso durante dois anos, a fio, todo dia li um capítulo, isso me ajudou demais. Mas no início ele fala sobre sabedoria e disciplina. Ele diz: esse livro é aplicado, e se você ler, se você compreender, você vai ter, adquirir sabedoria, mesmo você que não tem sabedoria, e você vai adquirir disciplina. Mas no versículo 6, ele fala uma terceira coisa. Ele diz: para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Ele está alertando para que, e veja bem, ele diz que o livro de provérbios é para distinguir enigmas, só que o livro de provérbios não tem enigma. Por que não tem enigma? Porque tem enigma que foi criado para não parecer que é um enigma. Dá para entender? Deu para entender? Essa foi profunda, você veio direto do alto aqui no meu coração, eu já liberei para vocês. Tem enigma que você não percebe, você está lendo, se você lê de maneira despreocupada, se você estuda a Bíblia de maneira despreocupada, ou sem a luz do Espírito Santo, você não sabe que é um enigma. Agora, sob a luz do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, você percebe e você pega lá e está lendo uma história lá de José. Uma história que aconteceu há 4.000 anos atrás. E aí você começa a ler e fala assim, é minha vida, sou eu. Eu, aconteceu exatamente isso comigo. E aí você conta para alguém que não tem a mesma visão e ele fala, tu é louco. Isso é a história de um cara no meio do Egito, do deserto. Não, cara, é Deus falando comigo. Estão entendendo onde eu quero chegar? A voz de Deus se manifesta de diversas formas. E uma delas, e a principal, é através da Bíblia. E todas as maneiras de manifestação de Deus precisam passar pelo filtro da Bíblia. Amém? Estão comigo? Então, se Deus fala por mistérios e Jesus estava falando por parábolas, e ele diz que nós temos a capacidade de desvendar enigmas, significa que ele não está escondendo algumas verdades na Bíblia de nós, mas para nós. Ouvir a voz de Deus é para a igreja. Ouvir a voz de Deus é para todos vocês que estão aqui nessa noite. É para você que nunca ouviu a voz de Deus. É para você que afirma que tem dificuldade de ouvir a voz de Deus ou ouve de vez em quando. É para você que afirma que só percebe Deus falando quando vai no culto. Deus está dizendo que tem enigmas que estão disponíveis para nós, para a igreja. Amém? E o que isso tem a ver com você? Maurício, por que está pregando isso hoje? O que isso tem a ver comigo? Ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus. Eu vou explicar por quê. Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui nessa noite, em algum ponto da sua vida, se não nesse exato momento, afirmam que não conseguem escutar a voz de Deus. Afirmam, Deus não fala comigo. Eu me lembro de um testemunho de uma menina que eu conheci aqui da igreja, uma mulher, já estava muitos anos na igreja, ela estava lá atrás chorando, chorando, sentou um pastor do lado dela, falou, o que foi, sabe o que é, pastor? Eu hoje ouvi mais uma pessoa falar que ouviu a voz de Deus, e eu estou há tantos anos na igreja, sei lá, 7 anos na igreja, e eu nunca ouvi a voz de Deus, e ela estava chorando, porque nunca tinha ouvido a voz de Deus, e aquilo me chocou. Por que me chocou? Porque para mim ouvir a voz de Deus era muito mais simples do que ela estava pintando, ou do que ela estava acreditando que era. Ouvir a voz de Deus é muito mais fácil do que você imagina, e é por isso que eu estou pregando essa mensagem nessa noite. Porque eu acredito que quando você descobrir que ouvir a voz de Deus é simples e fácil, você vai começar a ouvir e vai desenvolver um relacionamento que você nunca teve com Deus até o dia de hoje. Amém? Então, se você afirma que não escuta a voz de Deus, eu vou dizer uma coisa para você. Isso é impossível. É impossível não ouvir a voz de Deus. Por quê? Vou dar 2 motivos. Agora eu lembrei. No outro eu esqueci dos 2. Mas eu tenho que falar rápido, senão vou me esquecer. Já esqueci. Ai. Esqueci e deu um branco geral. Pai, me ajuda. Ok, muito obrigado, Senhor. Valeu. Eu ouvi a voz de Deus. Esqueci. Tá bom, vou falar a primeira. Se vier, a segunda veio. A primeira é a seguinte. Por que que é impossível de não ouvir a voz de Deus? Por que que é impossível de você não estar ouvindo a voz de Deus? Porque Jesus, ele se apresenta como a palavra viva de Deus. Amém? Como é que ele, que se apresenta como a palavra viva de Deus, ou seja, é da natureza dele falar, como ele não vai falar com você? É ou não é impossível? Amém? Estão comigo? Quando eu pensei isso, eu achei que era tão profundo, mas a igreja não veio comigo. Ou então, Senhor, fala com eles, converte o coração de todos eles. Então, o primeiro motivo é esse. Que Jesus se apresenta como a palavra de Deus e ele quer falar com vocês. O segundo motivo é o seguinte. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu só por causa dos seus pecados. Ele morreu para desenvolver um relacionamento com você. E a natureza original de um relacionamento implica em comunicação. Tem como você se relacionar com seu cônjuge sem falar com ela? só dá só sinais. Oi, tchau. É impossível relacionamento. Ele necessita de comunicação. Então, se Jesus morreu para se relacionar com você, ele vai se comunicar com você. Ponto final. Amém? Estão comigo? Eu vou atropelar minha história toda aqui e vou contar para vocês um testemunho. Eu estava no meu escritório uma vez e um menino daqui, um jovem, que tinha tido uma história com Jesus numa igreja histórica, ele não conhecia muitas coisas sobre a voz de Deus e a maneira de Deus se relacionar, ele foi até o meu escritório, no meio do meu trabalho, fechei a porta da sala e começamos a conversar, ele fez um monte de perguntas, uma delas é tipo, Deus não fala comigo, como que Deus vai falar comigo? E veja bem, eu sou um pregador ou um líder, mas eu não sei todas as respostas, eu não sei a resposta para tudo, como é que ele não ouve a voz de Deus? Sei lá, meu, tá surdo, eu fiquei pensando, eu escuto. E aí ele foi falando e eu fui pensando, Deus, tu vai ter que fazer alguma coisa aqui, eu não sei como é que vai sair essa história. E tinha umas 40 pessoas trabalhando na porta para lá. E aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para Deus falar contigo de algum jeito e vamos orar. E a gente não estava falando sobre a voz audível de Deus, estava falando sobre a forma de Deus se manifestar para nós. E aí a gente começou a orar e eu comecei a dizer, Deus, eu nem sei por onde começar, eu não sei como, mas eu sei que tu fala comigo, eu escuto tudo, toda hora. Eu sei o que tu quer da minha vida, e esse cara aqui não. E Deus me conduziu para essa oração. Destampa os ouvidos dele agora, para que ele escute a tua voz, e para que ele perceba. E ele é um cara que ele dizia que ele nunca tinha chorado, se emocionado e tal. Aí ele começou a chorar, e eu pensei, o senhor está falando. Quando a pessoa chora, o pregador se emociona, pode ter certeza. Aí, e eu fui mais fundo, Deus fala mais com ele, eu te peço que ele sinta agora a tua presença. Aí ele começou a se tremer, o cara aqui foi criado numa igreja firme. Tremer, tipo, é do diabo, né? E ele começou a meio se tremer. Aí eu comecei a ver que começou a escorrer ranho do nariz dele. Tá bom. Já me falaram para eu não falar mais isso. Então tá. Começou a escorrer uma coriza espessa do orifício nasal dele. Desculpa. Aí, esse cara começou a soluçar e ele começou a chorar alto. Aí eu pensei comigo, o quê? As pessoas que estão trabalhando lá devem estar pensando agora. E ele começou a chorar alto. O fato é que terminou aquilo, eu perguntei, ouviu a voz de Deus? E ele falou, não. Aí eu pensei, mas o que aconteceu então? Daí ele falou assim, eu senti que Deus estava falando comigo. Pá, aquilo fez muito sentido para mim. Eu senti que Deus estava falando comigo. Bom, aí eu pego o gancho e falo sobre a minha experiência pessoal. Eu acho que nunca na minha vida eu ouvi a voz de Deus audível. Tipo a voz do Cid Moreira, Maurício. Eu sempre ouvi de diversas maneiras. Então, eu quero afirmar para vocês nessa noite que se por um acaso você não ouviu a voz de Deus ou você não está ouvindo a voz de Deus, na última semana, ou nas últimas 24 horas, é provavelmente porque você está conectado no canal errado. No canal que Deus está falando, é o canal que você não está conectado. Deixa eu te dar uma base bíblica para te ajudar sobre isso. No Éden, está muito chato, não? Eu posso contar umas piadas aqui para alegrar. No Éden, Deus falou para Adão e Eva, não comam do fruto. Estão comigo? O diabo foi lá e falou para eles, comam do fruto. Duas vozes falando o tempo, no mesmo momento. Deus falando uma coisa, o diabo falando outra coisa. E não é que eles desobedeceram a voz de Deus. É que eles decidiram obedecer a voz do diabo. Deus estava falando. Mas eles cumpriram e ligaram a estação deles no canal onde o diabo estava falando. Estão comigo até aqui? Aí, 4.000 anos depois, Jesus é batizado e vai para o deserto para ser tentado por Deus. No dia do batismo dele, vocês conhecem a história, o céu se abre, vem uma voz do céu e a voz de Deus que diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ou seja, ele recebe a voz de Deus e sabe quem ele é. Ele vai para o deserto. 40 dias depois, o diabo vem e diz assim, se tu fores filho de Deus, tu faz tais e tais coisas. Ok, ele foi tentado 3 vezes, ele estava fraco. Percebam que de novo, 2 canais estavam ligados, a voz de Deus estava falando e a voz do diabo, só que dessa vez, graças a Deus, Jesus escutou o canal que estava ligado na voz de Deus. E ele vence o diabo. Eu vou tentar deixar isso mais claro com um exemplo prático. Deu certo no primeiro culto. Por favor. Todo mundo sabe o que é isso? Sim? Um rádio, ok, ajudou. Beleza. Esse rádio tem vários canais. Eu quero que vocês compreendam melhor, ok? No canal 1, você pode estar procurando, espiritualmente falando, a voz de Deus no canal 1. Aí eu vou lá, ligo o canal 1. Deus, tu estás aí? Câmbio. Caso ou compro uma bicicleta? Câmbio. Câmbio. Ok. Câmbio. Aí no canal 1, Deus não está. Aí eu vou pro canal 2. Senhor, tem alguém mais engraçadinho que o Paulo Sérgio na Brasa Church? Aí Deus não responde nada. Aí eu vou num canal e tento me ajustar num canal profético. O número desse canal é 7. 7 é o número da perfeição. Aí eu vou no canal 7. Deus, tu estás nesse canal?
Maurício, pare de tomar Coca-Cola.
Ok. Fala, João. Ok. Deu para compreender melhor que se por um acaso você não está ouvindo a voz de Deus, é porque você está conectado no canal errado? Dá para entender isso? Se ele se apresenta como a palavra viva de Deus e ele quer se relacionar com você, e o relacionamento implica em comunicação, é óbvio que Deus está falando todo o tempo e toda hora, só que você não está percebendo. Amém? Pode ser que nessas últimas 24 horas você não tenha ouvido a voz de Deus, mas pode ser que ele tenha falado com você através de um carro que estacionou do seu lado, através do seu vizinho que falou alguma coisa para você, o taxista ou o cara do Uber, sempre Deus dá uma oportunidade para falar alguma coisa, né? São os caras mais evangelizados do mundo, sério, né? A gente testa sempre o nosso testemunho neles, é ou não é? Eu testei muito, falei, meu, tu conhece Jesus? Bom, agora a Janine tocou num ponto crucial, que é o seguinte, a única vez que eu escuto a voz de Deus audível é através da vida da minha esposa. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus usa diversas maneiras para falar com a gente. Eu tenho uma amiga, que ela é uma missionária, ela tem praticamente a minha idade. E quando ela tinha 16 ou 17 anos, ela tinha um chamado missionário, ela só não sabia para onde. Daí ela foi no cinema assistir um filme do Ed Murphy. O nome desse filme era O Rapto do Menino Dourado. Alguém lembra desse filme? O Rapto do Menino Dourado é um filme de 1986. Se você levantou a sua mão, isso revela muita coisa. Ou você tem Netflix em casa. E aí esse filme acontece no Tibete. E em uma frase, presta bem atenção no que eu vou dizer, numa frase do filme... Alguém fala da cidade Macau, na China. Aí terminou o filme. Ela foi para casa, foi dormir. E na cabeça dela ficou Macau, Macau, Macau. Ela acordou de manhã, Macau, Macau. Foi trabalhar, Macau. E ela não parava de pensar e falar em Macau. Não tinha internet na época. Ela foi procurar, provavelmente numa biblioteca pública, que era a nossa vida. E foi lá e encontrou que Macau era a única cidade na China de fala portuguesa. Resumo da história. Ela serviu como missionária, eu não me lembro se 6 ou 7 anos, numa cidade chamada Macau, na China, num orfanato de crianças que eram rejeitadas, ou elas morriam, ou eram largadas nesse orfanato. Ela trabalhou 6 ou 7 anos como missionária nessa cidade, que Deus falou com ela através de um filme do Ed Murphy. Alguém pode dizer que não foi Deus? Ela serviu 6 ou 7 anos nesse lugar, ajudou a salvar dezenas e dezenas de bebês. Porque nessa cultura, eles, se tivessem mais de um bebê nessa cidade, eles matavam ou entregavam para adoção nesse lugar. Ela cuidou de dezenas e dezenas, centenas de bebês e salvou a vida dessas crianças porque ela assistiu um filme do Ed Murphy, estava atenta à voz de Deus da forma que Deus queria falar com ela. Amém? Deus não vai falar tudo com você através da Bíblia. A Bíblia é o filtro. Eu sempre conto uma história de um cara chamado Rodolfo. O Rodolfo que era do... Raimundos, quem é que conheceu o Rodolfo aqui? Que era do Raimundos. Ok, ele cantava umas músicas muito podres. E eu me lembro quando eu era adolescente, ele fazia um desserviço à evangelização que eu fazia na minha rua. Porque a galera curtia e tinha umas letras terríveis. Eu pensava, Deus, mata esse cara, ó pai. E aí o cara se converteu. E ele conta no testemunho dele o seguinte, que ele tinha se convertido e aí já estava um tempo já lendo a Bíblia, indo em reuniões de oração, etc, etc. Esse testemunho está na internet. E ele está no quarto dele, fumando um beck desse tamanho. Todo mundo sabe o que é beck. Maconha, marihuana. Estava fumando e lendo a Bíblia. Chapado e lendo a Bíblia. Ele falou, ah, como os discípulos são demais, Jesus é muito massa. E ele estava falando, estava terminando, e ele estava dizendo assim, puxa vida, esse aqui é o último, depois vou ter que comprar mais, que senão vou ficar sem. E aí lia, chorava, bah, Jesus é bom, ele mudou minha vida, e está terminando, bah, esse aqui é meu último. E daqui um pouco, ele teve uma impressão, quando ele falava, é o último, através da voz dele, ele teve uma impressão que Deus dizia para ele, esse é o último. E depois daquele dia, ele disse que fumou até o fim. Leu a Bíblia e nunca mais na vida dele, ele fumou nada na vida dele. Vocês percebem que... Amém, é isso aí, me ajuda aí, amor. Vocês percebem que Deus fala de muitas maneiras e de muitas formas e que é importantíssimo você compreender a voz de Deus, e aí eu vou terminar, ou melhor, estou terminando, porque eu ainda tenho tempo, estou indo para o final. Eu vou afirmar nessa noite, a pergunta que pode estar no coração de vocês, por que eu não escuto a voz de Deus? Eu tenho certeza do porquê você não escuta a voz de Deus, e eu vou dar a resposta agora. Antes, eu vou fazer um enigma, e vou deixar cada vez mais, um clima mais curioso para você. Ok? Estão curiosos? Por que você não escuta a voz de Deus? Eu vou responder de maneira muito simples. Porque toda vez que você acha, ou que você escuta que alguém falou que ouviu a voz de Deus, você acha que essa pessoa ouviu uma voz de Cid Moreira. Maurício, eu tenho um chamado na sua vida. Vá e pregue. Toda vez que a gente escuta que alguém ouviu a voz de Deus, a gente acha que foi audível. E raramente, ou quase nunca, Deus fala com cristãos maduros de forma audível. Eu nunca ouvi a voz de Deus audível na minha vida. Nunca. Não sei como é a voz de Deus. Sempre foram impressões. Sempre foram sentimentos. Sempre foi, e eu não estou falando de sentimento fraco e falho. Eu estou falando, eu sinto que é isso. Eu tenho uma convicção dentro de mim. Eu não sei porquê, mas eu tenho essa convicção que é Deus que está falando comigo. E Ele me dá fé para acreditar que é Ele que está falando comigo. Quando eu deposito e dou o passo de fé, aí eu recebo a certeza que é Ele mesmo que está falando comigo. Eu tenho um testemunho sobre isso. Que eu pedi para Deus, Deus, eu quero ouvir a tua voz audível, eu quero ouvir ela afinada, eu quero saber que é tu, eu quero estar falando contigo, então eu converso com Deus o tempo inteiro, e eu vou batendo papo, ah Deus, olha só, esse carro tu podia me dar, né, e já ele diz, não, não é para ti, não te pertence, já na hora eu já fico sabendo, e aí já sou curado, não fico magoado, e Deus me usou muito, por muito tempo, e eventualmente ainda me usa através de profecia e palavra de conhecimento. E eu disse, Deus, eu quero isso cada vez mais. E eu decidi de maneira muito simples acreditar, foi esse o segredo, acreditar que era Ele que falava comigo. Eu fui por eliminação, em primeiro lugar. O diabo não quer falar coisas boas para as pessoas, então não é a voz do diabo. A minha alma, eu não quero errar, eu não quero machucar alguém, eu não quero ferir alguém. Deus, eu tenho temor, então não é da minha alma. Então toda vez que vier uma impressão para mim, sobre uma pessoa, seja uma palavra profética ou uma palavra de conhecimento, eu vou acreditar que é tu, Deus. E aí tu me dá a convicção depois que eu liberar essa palavra. É sempre assim. Eu nunca tenho a convicção antes. Mas eu tenho essa impressão forte. E aí eu orei por muitas pessoas e orei de diversas maneiras. E eu tenho muitas e muitas histórias de pessoas que receberam um romper de Deus através de uma palavra revelada de Deus a respeito da vida delas. Coisas específicas que não tinha como ninguém saber. E Deus revela para ela e a pessoa se desarma e recebe Jesus. E eu estava cada vez mais afiado. Falei, eu e Jesus, nós estamos nós dois muito alinhados. E eu olhava uma pessoa, eu já saía orando. E aí um dia tinha um rapaz aqui na frente, eu fui orar por ele. E eu já tinha orado por 3 ou 4 pessoas, Deus tinha falado comigo muito claramente, eu botei a mão na cabeça dele e me deu um branco. E aí a primeira coisa que eu pensei, falou, será que eu tenho algum pecado oculto? Alguém já pensou isso? Não. E aí me deu um branco e eu continuei, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E eu fiquei orando, passou 1 minuto, passou 2, e nada, e nada, e nada. Deus fala comigo. E cada vez mais branco, cada vez mais nula a vontade ou a impressão de Deus na minha vida. E aí chegou um momento que já estava terminando a música aqui no louvor, e eu pensei comigo, eu vou ter que ser sincero e verdadeiro. E aí eu pedi para o cara abrir os olhos e falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava aqui querendo uma palavra de Deus para a tua vida. Sempre acontece, mas pela primeira vez na minha vida me deu um branco e eu não tenho absolutamente nada para te dizer de Deus. E aí ele começou a chorar. O choro é uma coisa boa para nós. Eu sempre fiquei, ah, ufa. Ele começou a chorar. E ele me disse o seguinte, Maurício, eu já vim muitas vezes na frente, muita gente já orou por mim, eu tinha dificuldade de acreditar que era Deus falando comigo. E hoje eu disse, eu vou lá na frente, e se por um acaso vier uma pessoa orar, essa pessoa... Se essa pessoa não tiver nada para falar para mim, eu vou acreditar que é tu que estás falando comigo, Deus. Deu para entender? Então, ouvir a voz de Deus faz toda a diferença na nossa vida espiritual. Toda. 100% transformado por ouvir a voz de Deus. Você não precisa de intermediários para ouvir a voz de Deus. Você pode compreender e ouvir a voz de Deus através da Bíblia. Você pode compreender e ouvir a voz de Deus de diversas formas no seu dia a dia. Se você parar para olhar a partir de hoje, nas próximas 24 horas e falar, Deus, me deixa perceber a tua voz em vários lugares, eu te garanto que você vai perceber Deus nos pequenos detalhes. Quantas vezes não aconteceu com você de estar num ônibus, estar num trem e Deus te fala através de uma pessoa e tu diz, eu tenho que ir lá falar alguma coisa para ela. E aí o que acontece? Na maior parte das vezes, você fica com medo. E não vai. Porque acha que é da sua vontade... ou da vontade do diabo. Agora, se você for a primeira vez, e você perceber o resultado disso, eu te garanto que você vai a segunda, vai a terceira, vai a quarta. Aquela sua amiga que você está horas querendo falar para ela do amor de Deus, mas você não tem tanta coragem de falar, você quer trazê-la na igreja. Deixa eu te falar, você nem precisa trazê-la na igreja. Se você falar do amor de Deus para ela, Deus vai te usar, e ela vai ouvir a tua voz e vai perceber isso. Eu vou terminar mostrando um exemplo que é importantíssimo. Eu acredito que tem um vento soprando por todo o planeta Terra, inclusive pelo Brasil, um vento que está ensinando a igreja a não se tornar refém da igreja, não se tornar refém de um líder, não se tornar refém de uma hierarquia, mas um vento onde Deus está ensinando crianças, jovens e pessoas maduras a desenvolverem um relacionamento íntimo com Deus. E depois de desenvolver esse relacionamento íntimo com Deus e escutar a voz dele, passam a incendiar o lugar onde eles moram. Estou falando incendiar profeticamente, espiritualmente. Como eu cresci na igreja, e eu não estou falando mal da igreja, eu cresci da seguinte maneira. Esse aqui era o Maurício, ok? Esse é o Maurício, esse era o pastor, tem cara de pastor e jeito de pastor, a Mauri Knevitz fica mais no meio. E aqui Deus, vem aqui Deus, tem beleza e a imagem e semelhança de Deus, amém? Ouvi um amém bem forte. Aí olha só, a Bíblia diz que o véu foi rasgado e eu tenho livre acesso a Deus, não é isso? Mas a maior parte das vezes o que a gente faz? Eu, Maurício, saio daqui e vou lá. Pastor, olha só. Tu poderia falar com Deus para mim, por favor, e orar? Porque eu preciso que Deus abra para mim uma porta de emprego. Aí ele fala, ok. Aí o Maurício vai lá e volta para o lugar. Aí o pastor vai até lá e fala com Deus. Deus, sabe lá o Maurício? Ele precisa de uma porta de emprego. Aí Deus dá algum tipo de resposta para ele, que não é uma resposta específica. Não é uma resposta clara e específica para o Maurício. Estão entendendo? É uma resposta que já tem alguma coisa no meio do caminho dessa comunicação. Aí ele escuta, aí ele vem, e ele volta e vai lá. Olha só, ô Maurício, eu entendi que Deus estava dizendo isso para ti. Aí ela vai dizer assim, bah, mas não faz sentido. Muitas vezes acontece isso. Volta lá para o teu lugar, lá, pastor, muito obrigado. O que eu acredito que está acontecendo hoje no Brasil inteiro é que as pessoas estão não só compreendendo aquilo que já era evidente e claro na Bíblia, mas estão praticando, essa é a diferença. Não só compreendendo, mas praticando isso. Eu sei que tenho livre acesso a Deus, sei que posso ouvir a voz dEle, tenho humildade suficiente, tenho fome suficiente para ouvir a voz de Deus e entender os enigmas que estão na palavra dEle e compreender as diversas maneiras que Ele fala comigo, e eu não preciso de mediador, eu vou direto a Deus e falo: Deus, qual é o teu plano para a minha vida? Sabe, eu vou terminar com dois exemplos. O primeiro é o seguinte: você não aprende da noite para o dia ouvir a voz de Deus. Você desenvolve gradualmente. Você precisa dar um passo de cada vez. Você precisa ouvir aquilo que Ele diz, cumprir. Quando você cumpre, você vê o resultado, você tem fé suficiente para dar o segundo passo. Aí você cumpre uma segunda vez, você tem fé suficiente para dar o terceiro passo. E você vai afinando o seu ouvido, o seu entendimento, para perceber a voz de Deus nas diversas maneiras que elas se apresentam. Não só com uma voz audível, pode acontecer com algumas pessoas, mas na maior parte das vezes através de impressões ou situações. Pode ser um filme do Ed Murphy, pode ser através de um animal, pode ser através de uma criança, pode ser através, seja lá de qual for a forma, se você perceber, você vai afinar a sua voz. E o exemplo que eu tenho para isso é que quando nós estamos aqui na igreja, todo mundo que é pai, e os nossos filhos estão correndo aqui na igreja, 6 ou 10 crianças, tocando fogo, pulando nos bancos, descendo por baixo, batendo de cabeça no chão, é o que eles fazem. De repente a gente está aqui conversando e a gente escuta um choro, um grito, uma dessas crianças caiu e deu com o coco no chão. A gente escuta o estouro e depois escuta o choro. No primeiro choro, todos os pais que têm as crianças correndo, levantam a cabeça igual um suricato para olhar, pode olhar. Todos os pais olham, porque no primeiro momento, parece que é geral, parece que é o teu filho. Só que no próximo milésimo de segundo, você conhece a voz do seu filho e você já sabe: não, esse aí não é meu filho, eu já estou sabendo quem é. Com a voz de Deus acontece da mesma maneira. Talvez no primeiro momento você não entenda com clareza, mas logo depois, você afina e você consegue perceber que é Deus falando com você. Eu quero terminar nessa noite declarando e dizendo que é vontade de Deus se comunicar com todas as pessoas que estão aqui nessa noite. Eu quero terminar afirmando e declarando que se por um acaso você não escuta a voz de Deus, se por um acaso você não tem escutado a voz de Deus, se por um acaso o seu ouvido tem sido seletivo e você já escutou a voz de Deus e agora você não está mais querendo escutar, a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo possa transformar a sua vida e você possa ouvir a voz de Deus diariamente, segunda, terça, quarta, quinta, não só na igreja, mas na sua família, no seu trabalho, e a partir disso você vai desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. Você vai ter um alicerce forte, e Deus vai te usar como você nunca sonhou na sua vida, em nome de Jesus.